Parece a equação dos sonhos, ter uma vida para lá de dinâmica para capturar imagens incríveis e impressionar uma plateia ávida por novidades, que acompanha todos os seus passos.
Em destinos paradisíacos, os pontos mais badalados da cidade ou até as viagens mais batidas, todos os ambientes parecem desenhados para encher os olhos.
Ou é assim que parece ao dar uma boa olhada no Instagram do fotógrafo Paulo Del Valle e da jornalista Raíra, que juntos já foram de Las Vegas à Dinamarca com tudo devidamente postado nas redes sociais.
Eles são os nossos convidados para contar um pouquinho como é trabalhar como produtor de conteúdo no Instagram. Este é o tema do É Tudo Isso Mesmo, da Veja São Paulo.
Ei, gente, bem-vindo.
Obrigada por vir.
Muito obrigada por toparem o convite.
A gente que agradece.
É.
Esse é o nosso primeiro podcast meio visual, assim. Porque a gente indica que vocês deem uma olhada no Instagram deles antes da gente começar esse bate-papo. Porque
por
a ideia é desmistificar tudo que a gente pode ver lá, né? Então, passem seus arrobas aí.
É, amor, começa aí.
Olá, pessoal. Esse é meu primeiro podcast, eu não sei como eu faço. Vou fazer uma voz, assim, de radialista.
A gente faz também.
A gente faz.
A gente não fala assim. A gente finge.
A gente tenta também. Nem sempre dá certo.
Bom, eu sou a Raíra, eu sou jornalista de viagem e hoje meu trabalho é bem focado no Instagram. Então, se vocês seguirem lá o @Raíra, vocês vão ver muitas fotos lindas e dicas sobre viagem e sobre trabalhar com internet também, que acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui.
É isso aí.
Sim, sim, sim.
Isso aí. E eu sou o Paulo Del Valle, vocês podem acompanhar meu trabalho, @PauloDelValle, Valle com dois L's, né? Igual o suquinho. É, segue lá, sou fotógrafo de viagem há 5 anos, tem muitos lugares incríveis que vocês podem se inspirar. E vamos começar a viajar por aí, né? Porque
é bom,
demais.
Né? Bom demais. Eu esqueci de falar que os dois são noivos, né?
Sim.
Ah,
imagina, a gente fala, ela fala, fala aí amor, eu falo, que convidados fofos, já estão super entrosados, mas é que eles são noivos. A primeira pergunta, quero começar, que é assim… O feed de vocês é super bonito, é o trabalho de vocês, é com que vocês se engajam e tudo mais. Cada foto, quanto tempo até ela ficar daquele jeitinho que a gente vê lá, olha só. Não é assim, tirei e postei, né?
Não é, tirei e postei.
Jamais seria.
Jamais.
Jamais seria. Até porque a gente se preocupa muito com a estética da coisa, né? Acho que é grande parte do nosso trabalho. Cada fotinha ali, é porque grande parte vem da edição. Porque quando a gente tá viajando, a gente tem... Vai fazendo, visitando os lugares e fotografando, filmando. Mas na hora de editar cada foto, tudo feito com muito cuidado. Geralmente, 20 minutos, meia hora, cada foto.
Ah, não, tudo bem. Ele
não
falou,
é
não,
tempo.
Um tempo e tal. Eu falei, 3 dias pra cada foto.
Não, não.
20 minutos, mas porque você também é seu trabalho ali. Foi um tempo até você chegar a esses 20 minutos.
Claro, são anos de experiência pra gente... Tem gente que demora muito mais tempo. E tem gente que demora muito mais tempo pra criar uma foto. E também tem toda a questão de pré-produção, né? A gente já planejar como é que vai ser cada coisa, onde vai visitar, como vai fazer, como vai se vestir. Isso é importante também.
É tudo muito, muito mais pensado do que as pessoas imaginam, assim. É, e cada um tem seu foco, né? Como eu sou redatora, eu tenho várias legendas escritas e às vezes eu saio pra fazer a foto pra essa legenda, sabe?
Caramba!
Parece que é muito espontâneo, mas às vezes não é. Porque a gente tem que sempre se preocupar, né? Na qualidade da foto e na qualidade da informação que a gente tá passando, né?
Uhum.
Pra ser uma coisa útil.
Pra quem trabalha com isso, o Instagram deixou de ser Insta há muito tempo.
Aliás, como é que vocês fizeram isso, assim? Tipo, meu trabalho é jornalista, meu trabalho é fotógrafo, vou focar no Instagram. Como é que foi essa decisão? E aí, vocês já tinham uma conta no Instagram e apagaram tudo pra fazer um feed novo?
A foto com a tia, né? A foto com o cachorrinho.
Ah, você tem um monte de foto lá. Quem tiver curiosidade de ver as fotos antigas.
Sim. Vamos
não
scrollar
isso.
Esse feed aí, galera.
Porque
esse é o momento.
É tudo muito bonito, visualmente, assim, é tudo muito lindo. E tem até uma linguagem, a sua, super tem uma super delicado, tem uma tem, eu vi que tem uma linguagem ali. E como foi? Já tinha ali, vocês...
É quando eu estudei design na faculdade, né? Não trabalho mais com isso, mas eu já tinha toda essa questão estética desde o começo. Então, eu já comecei fotografando, querendo fotografar bem. Eu não fotografava bem, mas eu tentava. Então, era tudo mais paisagem. Não tinha coisas pessoais no meu Instagram. Então, mas da Raíra tinha.
É, o meu sempre foi pessoal. Normal, né, gente? Pessoa normal. E eu, quando conheci o Paulo, ele já era Instagrammer, né? Ele foi o primeiro Instagrammer brasileiro. Ah.
De viagem.
Aí, de viagem. E aí, quando a gente se conheceu, ele já trabalhava com isso. É, e acho que foi vendo o que ele fazia e os trabalhos dele e tal, que eu fui me inspirando. Eu já tinha blog e tal, mas era tudo muito pessoal,
sim,
tudo que eu fazia na internet. E aí, fui vendo por ele que isso podia virar realmente um trabalho, um negócio. Mas você não era fotógrafo e virou... E, tipo, virou Instagrammer, né? Você virou fotógrafo por causa do Instagram.
Exatamente. É, eu entrei na plataforma pelo interesse pela fotografia, porque eu não tinha antes esse interesse. Então, um amigo me mostrou o aplicativo e eu falei, ah, legal,
isso que
vou começar a tirar foto, 2011. O Instagram lançou em outubro de 2010 e em janeiro de 2011 eu instalei o aplicativo. E ali foi o motivo pelo qual eu queria começar a fotografar, então eu peguei o celular e comecei a tirar foto por causa do aplicativo. Foi o que... Eu tinha fotografia na faculdade, não me interessava, tipo, um ano antes.
Pelo Instagram, você pelo descobriu Instagram, ali uma...
Uma paixão que virou profissão.
Boa.
O que é o set list? O checklist, né? Pra vocês conseguirem fazer a foto. Você, tipo, compra roupa pela cor da paleta da sua, do seu feed. Chega a rolar uma coisa assim?
Chega. Assim, por muito tempo, eu sempre foquei muito nos lugares, né? Nos destinos e tal. E aí, você começa a seguir outros blogueiros, instagramers e tal. Você consegue... Começa a ver a estética deles... E aí você começa a ver que a roupa que você tá usando, a cor que você tá usando, faz muita diferença pra compor uma foto. E aí, acho que, sei lá, de um, dois anos pra cá, eu comecei a pensar muito mais nessa produção na hora de fazer uma foto. E rola, sabe? Eu vou viajar, vou, sei lá, pra um campo de flores e eu quero usar um vestido longo que vai ficar esvoaçante. Aí eu vou lá e compro especificamente pra essa foto.
Ah.
Isso rola mesmo. E faz muita diferença. Parece que não, mas faz a foto às vezes.
É, pelo lado da fotografia, a gente acha muito importante contar uma história através da imagem. Então, a pessoa se vestir de acordo com o lugar em que ela está, a situação que ela está, é muito importante pra gente, pra complementar a imagem. E ainda também a legenda, importantíssima. Então, a gente pensa em absolutamente tudo antes de colocar ali.
A coisa do chapéu, né? Já repararam que agora todo mundo usa chapéu. É uma coisa que o Instagram criou, né?
É
lugar de viagem, com a mãozinha no chapéu. Ninguém usava chapéu.
Ninguém usa chapéu fora do Instagram.
Ninguém usa chapéu. Mas no chapéu Instagram fica
Instagram,
tão fotogênico, né?
É
que agora
verdade.
Chapéu é uma coisa.
E o bad hair day não existe. Pô.
É ótimo, gente. Resolve
tudo. Eu
já
queria estar de chapéu nesse momento.
E aí, como é que vocês fazem? Justamente assim, esse planejamento. Vocês vão fazer uma viagem? Você já tem que planejar a viagem. Além disso, vocês fazem ali sei lá, uma tabela de Excel, tipo…
Somos criativos. A gente não trabalha com Excel.
Não, a gente trabalha com post-it. Quadros de visualização.
Como é que vocês se planejam até pra fazer isso, assim, tipo, saber assim, não, por exemplo, a mala, eu preciso levar tantas, tipo,
trocas
de roupa,
mais.
Porque não só...
É, assim, como o nosso nicho não é tanto moda, eu acho que tem blogueiras de moda que viajam com vários looks por dia, né, mas não é muito o nosso negócio, a gente só analisa o lugar, vê, sei lá, tem praia, tipo, estuda um pouco quais são os lugares que a gente vai fotografar e pensa um pouco nisso, mas acho que não é uma coisa também tão certinha, assim.
Porque a gente vê a galera que trabalha com moda que carrega duas malas na rua todos os dias.
É.
Não. É bizarro.
Nossa, inferno,
Nossa.
Né?
Mas pra gente, não. A gente pensa já onde a gente vai, como vai fazer, o que vai vestir. Cada dia já sai com a roupa certinha.
Às vezes leva parceiro, né? Isso já é entrando um pouco na monetização. Às vezes tem marca de roupa que quer estar nas fotos.
Aí vocês avisam, tipo, tô indo para o Chile.
Às vezes a gente monta um projetinho. A gente vai estar no Chile de tal data. E, sei lá, fala com marcas que tem a ver com o cenário que a gente tá indo.
Uhum.
Mas acho que isso é muito, muito forte em blogueiras de moda, né?
Menos em vocês. Tem algum lugar que vocês sentiram que vocês não aproveitaram? Porque vocês estavam assim, olha, aqui eu vim pra fotos incríveis. Todo mundo, meu Deus, meu destino dos sonhos. Vocês viajaram pra trabalhar e assim...
Vários. Que realmente não é tudo isso que a galera vê na internet. Porque 90% das nossas viagens são a trabalho. Então, o cliente... Geralmente é um governo, um hotel. Ele escolhe onde é que a gente tá indo. Raramente a gente escolhe pra onde a gente vai.
E a gente tá focado no job, né? Focado... A gente tem que fazer tantas fotos do hotel. A gente tem que fotografar tais lugares...
É.
Sabe, às vezes a gente já foi, sei lá, pra Nova York, a gente já conhece os lugares turísticos, mas é isso que o cliente quer, então a gente tem que ir nos lugares que a gente já conhece. Às vezes o lugar é muito cheio, então a gente tem que ir no nascer do sol pra conseguir fazer uma foto legal.
Uhum.
Então, assim, tem muito perrengue, né?
A gente chega num lugar, às vezes o cliente já tem o itinerário pronto, a gente, hora a hora que a gente tem que fazer, só que a gente chega, a gente faz foto, a gente faz vídeo, faz vlog, faz stories.
Sobe
tudo
o drone.
Que o cliente pede, sobe o drone, aí em vez de ficar uma hora no lugar, a gente fica uma hora e meia, já atrasa todo
o cronograma,
aí uma coisa começa a entrar na outra, e a gente, às vezes a gente nem olha do que a gente tá visitando. A gente, às vezes, descobre no vídeo, na foto, uma coisa que aconteceu.
Você, né, que tá lá na...
Principalmente o fotógrafo, que tá com a cara na câmera o tempo inteiro.
Tem lugar que você viu ali pelo visor da câmera, então.
Às vezes você descobre uma coisa, assim. A gente vê o que a gente tá fazendo.
Não é assim
mas
também,
às vezes
né?
Você descobre, tipo, nossa, olha o que aquele cara tá fazendo, nem vi, sabe? Uhum.
Ah, mas isso acontece também com a gente, normalmente. A gente tá lá tão focado também, ah, vamos tirar aqui a foto, no, tipo, na estátua. E aí a gente não vê o que tá acontecendo do lado. Isso é normal também. Como é que pra vocês é como acontece
sim.
com mais frequência, talvez, por causa do número de viagens.
É, quem viaja trabalha não é férias, né? Dá trabalho e cansa muito.
E as pessoas confundem muito isso também. Até o Instagram parece que tá essa coisa mais… Ah, eu tô aproveitando, tô curtindo, olha
gente,
só
olha
gostoso.
Aquele feed, né? Assim,
olha esse café da manhã.
Não, deve ter sido muito difícil estar aqui nesse campo de girassóis maravilhoso.
Tem um monte de abelha em campo de girassóis, né? Você nem sabe, é horrível.
Eu era doida pra ir nesse campo de girassóis, em Sumaré, né?
Eles
fizeram, aqui em São Paulo.
Sim.
E eles fizeram uma foto linda, só que eu tenho pavor de abelha.
É, então você não
já
vai
risquei aqui da lista. É isso, manda uma mensagem pra eles no privado antes de ir pra algum lugar.
Vai com aquela roupa de abelha.
Apicultor, né?
A
foto mais verdadeira.
Tem, vocês fazem assim, tipo, essa aqui é a foto bonita e essa aqui é tipo, é o bastidor. E tipo, você presa no, sei lá, no, em uma escada ou ele pendurado.
Às vezes a gente mostra, né? Um pouco
a gente mostra mais nas stories, né?
O pessoal gosta de
gosta,
ver.
O pessoal gosta. Às vezes a pessoa nem imagina como é que uma coisa foi feita quando você vê um negócio super simples, mas acha que na imagem final foi uma coisa maravilhosa, que deu muito trabalho, mas às vezes não é. E às vezes é engraçado como a gente faz.
Eu acho que o mais engraçado é a foto nossa. Porque às vezes você vê uma foto nossa super romântica na praia, juntinhos. E aí você vê o making of, é tipo, correndo, aperta o timer, corre. Sabe, não foi nada romântico.
A gente se ama, mas nessa foto a gente tava posando.
Exatamente.
Em todas, né? Bota o tripé, corre. Quem corre sou eu, né? Corre, volta. Pelo menos 15 vezes pra até sair a foto certa.
E o Paulo dá curso também. Já vi que você dá alguns cursos presenciais e online. E aí as pessoas chegam em você assim, cara, eu quero muito conhecer o mundo, né? Assim, cheia de sonhos,
total.
E deslumbramentos. Aí você fala, então, senta aqui. Vamos conversar.
Não, eu não quebro o sonho da pessoa. Até porque é muito legal, né? É melhor do que estar no escritório, com certeza. Eu pego muitos alunos que estão frustrados com o trabalho, que quer largar tudo e começar a viajar, tirar um ano sabático. Eu não vou falar aqui, até porque eu que trabalho com isso é diferente. A pessoa tá indo pra curtir. Então, eu super apoio o sonho das pessoas que estão querendo viajar e fotografar e ensino o máximo que dá pra pessoa aproveitar e criar momentos e memórias incríveis, né? Através das fotos.
É, mas é o que eu falo, é que você falou, né? Não é tudo isso, não é só glamour, ser feliz, vida de herdeiros, mas também é muito legal, tem muita coisa bacana. Lugares que a gente nunca imaginou que a gente ia conhecer, né?
Experiências que a gente jamais faria, né? Tem, às vezes a gente trabalha com clientes tipo hotéis de luxo, que oferecem experiências pra gente que a gente jamais poderia pagar. E a gente também pensa muito na responsabilidade que a gente tem de mostrar aquilo, porque a gente sabe que tem muita gente que sofre depressão por causa das redes sociais, que fica vendo a vida maravilhosa das pessoas. E tem coisa que a gente chega a não mostrar, porque
é
too much, sabe?
Too much.
É, a gente pensa muito nisso, porque tem gente que tá ali, tipo, triste. Cara, olha a vida dessa pessoa. Tipo, a gente tá fazendo aquilo que a gente... É o nosso trabalho. A gente tem que mostrar. O cliente tá pagando a gente pra mostrar aquilo. Mas tem coisa que a gente chega a não mostrar, porque é demais. Tipo, é exagerado.
É, eu vi até... Você tinha no seu... Você tem um canal de YouTube e você conta isso. E você chegou a fazer uma... Acho que um vídeo falando sobre as curtidas do Instagram, né? Que
o fim das curtidas.
O fim das curtidas.
É. E aí, e você me pareceu muito responsável nesse sentido. De falar assim, às vezes as pessoas se cobram muito pra que a vida dela fosse igual à vida das outras pessoas Instagram. No Instagram.
Que não é do jeito que você vê no Instagram, né?
Como é que vocês, assim, sendo Instagramers, como é que vocês lidam com isso?
Como é mexe vocês, com vocês, assim? Cara, eu comprei um vestido longo, fiquei lá no meio das abelhas pra fazer uma foto e aí ela não teve o engajamento que eu esperava.
Eu acho que eu já sofri muito com isso, assim. É, ainda mais que a gente acaba se comparando, né, com outros Instagramers e, sei lá… É estranho falar Instagramers, né? Mas sei lá…
Que blogueiro já é meio…
É, mas agora é podcast.
Eu tenho um blog, eu sou blogueira.
Eu sou blogueira, tudo
mas
blogueira.
Eu odeio blogueira que não tem blog. Não é blogueira, sabe? Mas, assim, eu comecei a criar conteúdo mais profissional no Instagram por causa do Paulo em 2015. Então já faz 4 anos. Então se eu for ver, tem menina que começou no passado que é muito maior que eu no Instagram, sabe? Se eu for pirar nessa coisa de número, você fica doido. Mas eu comecei a entender que número não é tudo, né? Às vezes a menina tá famosa porque ela fez algum esquema para crescer nas redes sociais, ou às vezes ela tá famosa porque ela posta muita foto de biquíni que não acrescenta nada para ninguém. E aí eu comecei a pensar o que eu faço acrescento para as pessoas, sabe? Uhum. Eu acho que isso mudou muito, assim, me deixou muito mais tranquila comigo. E o canal do YouTube foi uma consequência disso, porque que nem o Paulo falou, às vezes a gente viaja, vai num lugar lindo, posta uma foto num hotel incrível, e aí a pessoa vê isso e fica triste achando que a vida dela é uma droga, sabe? Eu tive uma mega crise pensando, o que eu tô acrescentando pra vida das pessoas mostrando isso aqui, sabe? Quando eu escrevia pra revista, era muito focada no serviço, né? Uhum. Na dica do lugar e tal. E rede social, não. Rede social é bem focada na nossa experiência, no que a gente tá fazendo. O que é que as pessoas querem ver, né?
Tem o rosto de vocês na foto.
Pois é. E as pessoas gostam de relatos mais pessoais na internet. E aí, falar sobre o nosso trabalho e tentar dar dicas para quem quer trabalhar com isso foi a forma que eu encontrei de dar um pouco mais de sentido, me sentir um pouco mais útil no que eu estava fazendo lá. E aí, a partir do momento que eu tive esse, vai, senso de propósito para dizer, eu comecei a me sentir mais em paz com os meus números e as coisas começaram a fluir, sabe?
Nós somos pessoas simples, então a gente trabalha com situações que custam muito dinheiro e tal. Então a gente tenta mostrar isso com a perspectiva de, tipo, nós somos pessoas simples que estão vivendo essa experiência incrível por causa do nosso trabalho. A gente não fica mostrando, nossa, olha esse champanhe de milhares de dólares.
Você não se deslumbra porque você sabe que vai voltar para a realidade.
Total, né? Aquilo é uma experiência que tá acontecendo naquele momento. A gente gosta de dividir, nossa, olha a nossa felicidade com essas coisas que estão acontecendo. E a gente queria que vocês estivessem aqui também, olha como é que isso funciona. Porque a galera sabe que a gente não pode pagar por aquilo ali, mas tem gente que segue a gente que pode. Então a gente tenta mostrar também para as pessoas o que tem naquele serviço, naquele produto que o hotel vende ou que, sei lá, uma agência de turismo vende. Isso aqui existe, galera. Mas tem a galera que igual a gente, que não pode bancar aquilo.
Então é muito louco, porque essa visão de eu tô vivendo isso aqui porque me é dada essa oportunidade já é um pouco diferente. Porque normalmente quando você vê alguém ali que trabalha com redes sociais e acaba indo pra esse lugar, é normalmente, gente, isso aqui é incrível, olha só, olha, ele faz, assim, parece que a pessoa já é daquele ambiente. Pelo que eu tô entendendo, vocês tentam se colocar como um outsider ali. Assim, olha o que eu tô descobrindo aqui e é assim que funciona.
Às vezes a gente nem se liga, né? A gente vai fazendo, porque é trabalho, vamos fazer. Mas às vezes, acho que quando, é mais quando a questão é de luxo, que a gente... Que nem
cês,
sempre é
cês
assim.
Vocês tentam manter ali um...
Botar o pé no chão.
É um pouco difícil até, né? A gente viajou de férias pra Nova York, foi ano passado? E foi uma viagem que a gente resolveu não fazer parceria, não fazer nada, não
de
buscar
férias.
Hotel. Férias, não dever nada pra ninguém. E cara, foi tão caro, eu tinha esquecido que era tão caro viajar por conta própria. Porque a gente viaja tanto a trabalho... que às vezes a gente esquece, né? E é bizarro, assim. Foi uma experiência que me tirou um pouquinho da minha bolha, assim. Eu acho que eu tava me alienando. Vivendo tantas coisas sem ter noção do custo de tudo isso, né?
Mas foi maravilhoso pra minha cabeça.
Não tanto pro bolso.
Não tanto pro bolso, mas eu voltei super criativo. Eu tava com um bloqueio, cansado.
É verdade.
Você tava indo tarefeiro pra viajar, assim.
Como é que vocês desligam isso? Assim, o que é o Instagram, o que é o trabalho e o que é a vida real? Como é que vocês... Até um limite até pras pessoas que estão vendo ali. Como é que vocês se desligam ou se... Por exemplo... Vocês usam o Instagram sem ser profissionalmente? Tipo, vocês fuçam ali sem... Só por
Instagram dos memes, assim?
É, só por curtição.
Não. Não muito.
Porque
quando eu acho um meme muito legal, eu quero compartilhar com os meus seguidores. não tem muita separação.
A gente meio que não desliga, né? Acho que o que a galera não enxerga nessa linha de trabalho é que quem trabalha com isso é praticamente o tempo em que tá acordado, tá trabalhando com isso.
Uhum.
Tá pensando em alguma coisa. Tá, caraca, meu alcance tá caindo. O que eu tenho que fazer para recuperar isso?
24 horas ali,
o tempo inteiro pensando. Mas também quando a gente quer ter o nosso momento próprio, a gente desliga completamente, larga o celular e vai assistir um seriado, porque também não dá pro tempo inteiro. Praticamente, sei lá, 18 horas que a gente tá acordado, a gente fica 16 trabalhando, umas 2 horas a gente para completamente, descansa.
Nem sei. Ontem a gente não parou.
Ontem não deu.
Eu ia perguntar isso, se existe assim, vocês perceberam na
organização,
tá
né?
Tá too much, vamos...
A gente percebe. E a gente... Agora no feriado mesmo, passou, eu fiquei 4 dias total sem mexer com a internet, porque eu queria dar um break, assim.
Mas mais ou menos, né? Na quinta-feira do feriado a gente não trabalhou, mas na sexta a gente teve uma reunião... Eu escrevi um artigo depois dessa reunião. A gente fez foto pras minhas legendas que eu já tinha feito.
Fora do celular. Tipo, foi o trabalho mais offline ali, fora do... fora do...
E como é que é o lance do autocuidado pra vocês, assim? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem questões de imagem, e aí ela pega o Instagram e ela vê fulano com a barriga X, ciclano Kim com Kardashian, a coisa Y, Kim Kardashian, etc.
É, nossa, eu não ia muito
é
com
o
isso.
Mundo competindo com você. E aí, além disso, além de ter a questão pessoal que afeta todos nós, vocês têm a questão profissional ali, que era o que a gente tava falando. Vocês têm um ritual ali pra se blindar de tudo isso, assim? Uma coisa, olha, eu acordo e olho no espelho e converso comigo, eu... Porque parece uma coisa muito louca, mas é que vocês estão a serviço, entre aspas, aí, muitas aspas, da imagem.
Sim.
Então é muito importante, só que ao mesmo tempo tem muita interferência, né, na nossa vida e na maneira, sim, que a gente se enxerga.
Eu acho que as coisas estão mudando um pouco. Eu já fui a pessoa que queria ser magrinha pra postar foto de biquíni, porque isso vai ajudar no meu trabalho, sabe? Eu já tive esse pensamento. E hoje eu penso que postar foto de biquíni vai agregar nada na vida das pessoas. Eu mesma me sinto uma bosta quando eu vejo uma mulher magérrima postando uma foto de biquíni com um corpo que eu não tenho, sabe? Até eu que, sei lá, tô dentro do padrão. Então eu percebi que buscar isso pra mim não faz o menor sentido, né? Agregar nada pra ninguém. E eu percebi que quando eu comecei a aparecer mais eu, assim, comecei a fazer stories sem filtro, comecei a falar de rosácea, que é o problema de pele que eu tenho, a galera se identifica mais, sabe? Porque são problemas que todo mundo tem. E eu acho que isso é uma tendência, assim, não só a gente, todo mundo, né? Até os criadores gringos, de se mostrar um pouco mais reais, mais vulneráveis. E acho que é bom pra todo mundo. É bom pra quem cria, que não precisa mais, né, se esconder atrás desses filtros de perfeição. E bom pra quem tá vendo, que sente que realmente não... Todo mundo tem, né, seus problemas, suas inseguranças, suas coisas.
É, a gente trabalha com isso, trabalha com identificação muito importante. Você fazer a pessoa sentir que você é pessoa como é todo mundo que tá ali assistindo.
Uhum.
E a gente faz bastante isso. Mas não como uma tática, né? Mas porque é legal.
É porque você é homem, amor. Mas mulher, essas coisas são muito pensadas. Tipo, eu vou postar foto de biquíni assim ou não? Eu vou photoshopar ou não? Nossa, gente,
por isso a gente perguntando sobre quantas fotos... Tipo, quantas fotos você tira até aquela vai ser... Pô, a gente de selfie, é, quantas fotos a gente vai fazer?
Vamos, nossa, fazer uma, a gente vai postar uma foto aqui lá do bastidor subindo o programa, cara.
Não,
já
vai.
Já era mais bastidor. O programa tava no ar, assim.
Não vai, tipo, não... Então... Como é que é pra, tipo, pra você isso, assim? Como é que foi? Agora você já tá mais desencanada? Não, são duas aqui, já vai?
Mais ou menos. Não, eu tô um pouco desencanada, mas não muito.
Não, e tem...
É um trabalho,
juntos,
é um trabalho.
Tem a questão do Paulo também, que ele fala, olha, você tá maravilhosa, mas aquela luz ali tá estourando no meu negócio. Você vai fazer igualzinho você fez de novo.
Sim. Ah, às vezes passa uma pessoa, ou passa um pássaro. É, tem os fatores externos também, com certeza.
E essa questão de preset. Preset é tipo um pacote de filtro, pra quem não sabe, né?
Uhum.
É tipo uma receitinha que você pega a foto e aí você aplica nela. As pessoas estão muito loucas com isso. Elas estão deixando de ter uma marca autoral pra fazer trabalho ali. Estão só... Tudo marrom, sabe? Tem uns Instagram que sabe, é tudo marrom. Uns todos cor-de-rosa. Uns... Que a pessoa vai chapando a história ali.
A estética, né? Do Instagram. É, já foi mais forte. Tá caindo agora isso. É, teve até um artigo recente no The Atlantic, que eles falam que a estética do Instagram tá morrendo. Que as pessoas estão menos preocupadas em fazer coisas muito estéticas e estão mostrando mais a coisa espontânea, de novo. Uhum. Então parece que a coisa tá meio que voltando. Então acho que a questão dos presets estão caindo aos poucos. As galera estão se preocupando, até porque tem tanto disponível, até de graça, então...
A naturalidade, então, pode ser que esteja aí... Querendo pegar seu espaço de volta. É o revival da naturalidade.
O que é péssimo pra gente, que trabalha
com a
estética.
Eu acho que não é uma naturalidade real. Assim, não sei. Posso estar sendo um pouco pessimista. Mas é a naturalidade ensaiada ainda.
Ainda assim. Acho que as pessoas percebem que vai bem, mesmo ter feito de qualquer jeito. Tenha sido feito de qualquer jeito e vai fazer assim porque tá indo bem. Porque a questão da galera voltar pro natural é porque vai melhor do que a coisa muito pensada. Então tem
não
mais
é
likes, eu vou fazer natural porque tá...
Então, natural.
É igual maquiagem natural que você passa 15 coisas na cara pra parecer que
exato,
tá sem nada, né?
Super natural.
O natural é, a pessoa se produziu toda, pensou em tudo, mas a foto foi feita com celular. É isso. Não foi feita com câmera, editada. Essa é a questão. Mas ainda é pensada, mas aí eles estão vendo que tá ganhando mais likes. Aí, vou fazer assim porque é a minha nova tática, tá indo bem.
É, mas né? No nosso caso, não sei se faz tanto sentido, porque a gente não é só influenciador, né? A gente é criador de conteúdo, a gente cria conteúdo pra marcas.
É, nosso trabalho depende daquilo ser muito
então
bonito.
Então a gente não vai postar uma foto celular à noite no nosso Instagram, porque é o nosso Instagram, nosso portfólio também.
Aí vocês não postam, não tira foto à noite, né? Com o telefone e tudo.
Não, telefone jamais.
Com câmera.
Tá vendo? Aqui a pessoa, eu tiro foto à noite, vai no show, faz aqueles áudios estourando.
Não aparece nada.
O que, que as pessoas mais gostam de ver de vocês dois? É porque, assim, os dois, eles têm contas separadas, como vocês ouviram. Mas funciona muito numa unidade também, que se conversam as duas contas. Uhum. A Raíra é modelo do Paulo, que, por sua vez, faz as fotos da Raíra. Que acabei de fazer o quê? Falar a mesma coisa duas vezes. Mas é que os dois usam fotos uns dos outros na página. Então, eu imagino que funcione coisas parecidas nas duas contas.
Acho que mais ou menos. Porque como o Paulo dá aula de fotografia e dá muita dica e tal, quando ele faz conteúdo mais técnico, ensinando, é o que as pessoas querem ver e esperam dele. E de mim, eu acho que já é uma coisa um pouco mais pessoal até, talvez, né? Quando eu mostro a Pipoca, a nossa cachorrinha, nossa, todo mundo responde story, ela é a maior estrela do meu Instagram. Ontem eu postei uma foto nossa, que eu falei que a gente fez 3 meses de noivado. E a foto bombou, assim, acho que as pessoas gostam muito desses bastidores, né? Talvez até por ver o outro lado do Paulo, né? O lado mais pessoal.
Acho que tem muita gente que gosta de acompanhar o meu outro lado, que é visto no Instagram dela, mas não é visto no meu.
Tipo, você se pendurando pra fazer a foto.
Tem isso, tem isso. Ela não vê isso no meu, mas vê no dela.
Tem a Pipoca fazendo bagunça.
Essa foto aqui é bonita, olha o que acontece. Aí vai pro outro, isso foi assim que aconteceu.
Às vezes acontece, a pessoa vê que eu tô fazendo um trabalho sério, eu tô postando sério, mas deixa eu lá vendo da Raíra que deve ter o bastidor. E tá lá.
O que mais motiva vocês a fazer conteúdo pra lá? Porque, assim, você é produtora de conteúdo. Você poderia trabalhar num site, enfim, continuar trabalhando como jornalista. E o Paulo é um fotógrafo, enfim, já foi indicado a prêmio e tudo mais. Poderia estar fazendo outro tipo de trabalho com as fotos dele. Qual é a graça do Instagram pra vocês?
Olha, eu acho que tem a resposta grande correta graça. E a resposta incorreta. Eu vou falar a resposta sincerona. Antes de eu trabalhar com internet e tal, eu fazia freela para revista, matéria. Vocês sabem quanto se paga para uma matéria hoje em dia? Sabe, o trabalho que dá para escrever um texto. E, tipo, não tem muito valor mais, sabe? Não sei se porque tem muita gente escrevendo por causa da internet ou porque muitas revistas já não existem. O repórter freelancer hoje em dia, ele tá um pouco ferrado, né? E a internet é uma forma de você conseguir trabalhar e ganhar um dinheiro e fazer uma coisa diferente e encontrar formas de rentabilizar isso, né? Eu percebi que às vezes um post no Instagram vai ter mais valor do que uma matéria que me daria muito mais trabalho.
E então, a matéria teria muito mais conteúdo, se fosse, por assim dizer, de trabalho, de entrevista, de
tudo
mais.
Sim, com certeza. Então, foi um pouco estratégia de negócio mesmo, investir na internet. Mas é lógico que existe o lado criativo, o lado da gente poder fazer trabalhos diferentes. Pô, tô aqui gravando um podcast, sabe? Pô, eu não faço isso desde a faculdade, que tinha aula de rádio, sabe? Muito legal. E isso faz parte do trabalho, sabe?
E talvez ousar um pouquinho mais, que talvez numa matéria, numa revista, talvez você não conseguiria tanto ali no...
Não ter um editor chato que me poda, sabe? Isso é legal.
A gente ama vocês, editores que estão ouvindo esse podcast.
Desculpa.
Eu não endossei esse comentário.
Eu sempre, tudo que eu comecei assim a fazer foi por amor, assim, porque eu gosto. Eu comecei a fotografar porque eu comecei a gostar daquilo e aquilo virou um trabalho. Mas aí começou a virar muito trabalho, virou minha vida aquilo ali. Mas agora eu descobri novamente uma chance de ensinar as pessoas no Instagram de graça ali. E eu amo fazer isso, então eu tô fazendo isso pela paixão, não tem nenhuma tática. Pode ser que isso comece a virar trabalho também. Acho que tem todo esse ciclo, né? Mas eu começo tudo a fazer porque eu gosto muito. E acaba, eu faço bem. Fiz fotografia bem, virou trabalho. Explico bem. Pode ser que isso vire algo maior, não sei. Mas sempre eu começo tudo porque eu gosto, assim, do feedback das pessoas. Sim, eu sempre fui, como é que é? Movido pela paixão.
Fofinho, sempre fofinho. Não, mas pensar que o que a gente faz tem impacto na vida das pessoas também motiva demais, com certeza. Com certeza.
E eu ainda volto ali para aquela questão, assim, como é que a gente, até vocês e as pessoas, qual que é o segredo, assim, para dosar essa questão do uso do Instagram, assim, como é que, o que você indicaria pro seu público, tipo, ó, isso aqui é cuidado, estamos usando demais a rede social. Como é que vocês... eu vi que vocês são bem, tentam balancear muito ali,
acho que essa é uma discussão importante, né? Eu percebo que às vezes, assim, nas nossas viagens, às vezes é estressante ter que fazer as fotos pra postar e tal, mas é o nosso trabalho. Eu percebo que tem gente que não trabalha com isso, que vive o estresse de fazer a foto pro Instagram e tal.
É muito louco.
Sabe?
Tem gente que
a vida
vê
existe
assim,
fora da internet.
Você vai num lugar legal tomar um suco, e aí você vê que a pessoa tá lá, tipo,
300 vezes,
fotos. Fala, cara, seu drink vai esquentar, sua comida vai esfriar, e a pessoa tá lá, tipo, não.
Tem que ter
as
foto.
As pessoas estão pirando com isso.
A foto perfeita,
arrumou a demanda agora pra vida
pessoal.
Virou
isso a vida, né? Na internet. Não tem jeito.
A gente tá estourando o tempo. É muito triste, porque a gente tá sempre empolgada de querer continuar conversando. Mas a gente quer convidar vocês pra voltar.
Claro.
Sim, vamos fazer várias. Toda vez que a gente quiser falar de Instagram, a gente tem aqui.
Isso aí, chama nós.
A gente tem um quadro de indicações, que são coisas bacanas ali que passaram por vocês. Que vocês acham que pode, enfim, colaborar com o assunto. Ou alguma coisa legal que vocês consumiram ali durante a semana.
O nome do quadro é Tudo Isso Sim, que é quando a gente realmente quer indicar, e pode ser de qualquer tema, não necessariamente o tema que a gente está discutindo, que a gente discute aqui. E aí eu queria saber de vocês, assim, se vocês, de bate-pronto, alguma, recentemente, uma série, um filme, ou
um livro,
ou uma conta de Instagram que vocês viram.
Um indico do outro, né? Imagina, assim.
Nossa, sou a rainha das indicações.
Ai, que bom.
Tem um livro que eu tô lendo agora, que acho que tem a ver com algumas coisas que a gente falou aqui, que chama Essencialismo. Vocês conhecem, é um livro de autoajuda meio famoso. Não julguem por ser de autoajuda, porque ele tem coisas muito legais. E ele fala um pouco... Como que eu poderia resumir? O essencialista é a pessoa que deliberadamente escolhe fazer menos. Fazer menos para fazer melhor, sabe? Em vez de dizer sim para tudo, para todos os trabalhos, todas as demandas. Vou postar em tudo, vou fazer tudo. Você escolhe as coisas que você vai fazer, que vão te levar para algum lugar. E fala não para todo o resto. E aí você vai ter uma vida... mais tranquila e com mais qualidade. É uma coisa meio minimalismo, extreme, talvez. Ou talvez minimalismo, acho que a gente associa muito... Nossa, tá ficando meio complexo, né?
Minimalismo dos negócios, sei lá.
É que minimalismo a gente associa, sei lá, ter uma casa com poucos móveis e poucas roupas no guarda-roupa. Sim. Eu acho que essencialismo é mais uma filosofia de vida, assim. De como você vai lidar com tudo. Eu estou na metade do livro, não terminei.
Mas tá gostando.
Mas eu tô gostando muito.
Você já conseguiu aplicar alguma coisa pra...
Eu já consegui perceber que eu preciso desse livro, assim. Porque eu sou muito não essencialista. Sou aquela pessoa que tenta fazer tudo ao mesmo tempo.
Abraçar o mundo.
Mil tarefas, tudo.
Você me chamou o podcast, é lógico. E aí depois eu vou ver como é que eu faço pra encaixar isso na vida, sabe? Uhum. E eu acho que essa reflexão é muito válida. Ainda mais em tempos de internet, burnout, né? Muita gente tendo... como é que seria burnout em português?
Não sei.
Síndrome de estar... muito sobrecarregado, e enfim...
Acho que a gente tá usando burnout mesmo.
Burnout,
acho que ainda não
internacionalizou.
Acho que sim.
Acho que é bom fazer essa reflexão, né? Parar
burnout
pra pensar mesmo.
Feedback. Espero que não. E o Paulo?
Você tem alguma coisa assim? Pode ser qualquer coisa.
Gente, acho que eu tenho trabalhado tanto que eu não tô tendo tempo nem pra ver nada. A gente só, quando quer ter o nosso tempo pra descansar, a gente vê a série The Office pra rir.
Boa.
Esquecer do trabalho, mas...
The Office. É uma indicação.
Essa é uma indicação, porque quando eu tô tão estressado, eu quero rir, eu boto a série The Office pra rir. Mas
de
outra
série,
coisa, eu não tô tendo tempo pra ler. Tô tendo tempo pra ver nada. Então, infelizmente, minha vida virou trabalho, mas... Quem quiser rir, descansar e distrair, a série The Office, a americana, não a britânica, não, é britânica. Sensacional.
Então, eu vou indicar um livro que talvez eu seja julgada, mas...
Meu Deus.
Que é o Leia Isto Se Quer Ter Muito Sucesso no Instagram.
A gente tem esse livro.
Então, é muito surreal, porque assim, são pessoas que têm um conteúdo de muita qualidade, dando dicas. Só que não necessariamente eles têm muitos seguidores, assim, 2 milhões. É uma galera que tem muitos seguidores... Mas tem influenciador brasileiro que faz, sei lá, maquiagem, que tem muito mais. Só que é uma turma que traz um olhar interessante, que é assim... Eles sempre puxam a história de... Isso é um Instagram de uma pessoa, então fale com as pessoas.
Sim.
Poste imagens de pessoas. Veja o que as pessoas gostam do que você tá falando. Então, quando eu peguei esse livro para dar uma olhada, para ler... Eu percebi que que às vezes a gente tá com o mindset errado, né? Que a gente acha que tem que fazer o Instagram das coisas. Ah, não, porque eu quero ser Instagramer de... sei lá, beleza. E aí você não percebe que só é interessante se você for a pessoa fazendo aqueles experimentos. Uhum. A chance disso funcionar é maior, assim. E eu acho que pra pessoa é mais rico também do que ela ficar se escondendo atrás de coisas. E na maioria das vezes, coisas que são coisas materiais. Acho que é um livro... ele é, assim, um livro, um guia, né?
Ele é legal. Cada página é um livro legal. Uma pessoa... pra quem tá começando e quer se aprofundar nesse tema, é um livro legal. Mas isso é verdade, tem muita gente que não se mostra, né? Só mostra as coisas que faz, mas não tem aquele personagem por trás que as pessoas vão se identificar. Isso é verdade. Mas o livro é legal, boa dica.
Olha só, não fui julgada, já temos um...
É que eu não preparei muito uma dica, tô com vergonha, a Mari vai me julgar muito.
Eu nada,
mas eu, uma das coisas que eu... Não é uma dica de livro nem nada, mas é uma... Eu sou a pessoa que eu acordo olhando o Instagram e durmo olhando o Instagram. Isso pra mim me faz muito mal, porque eu me vejo assim, tipo, com insônia, 3 horas da manhã, olhando o Instagram. E aí eu comecei a fazer aquele... eu leio notícia no Instagram também, tipo, nos stories, isso é... E aí foi... eu coloquei aquele set do 30, você já passou 30 minutos. Uhum. E tava dando, tipo assim, no café da manhã, sabe?
Nossa...
tipo, e aí eu tô... então, minha dica
eu falei, nossa, mas eu sou igual. Eu nem saí da cama, deu 30 minutos.
Então, assim, a minha dica seria com parcimônia. Eu gosto de consumir o Instagram. Eu sou hard consumer.
Heavy user.
Obrigada, heavy user. Tenho prova de inglês ainda.
De rede social.
Mas eu tenho tentado me controlar, então esse 30 minutos eu tô tentando me ajudar.
Legal.
E já está, já tem 2 meses já, já tá 30 minutos à noite. Então eu consegui passar o dia inteiro.
Olha,
sem...
progresso. Temos uma vitoriosa nessa mesa. Sim, olha,
sim. Já à noite, já quando tô no jantar, já.
Legal.
Deu 30 minutos.
Complementando a sua dica, a Raíra recentemente tirou as notificações do Instagram.
Nossa, mudou minha vida.
Eu tirei também.
Façam isso.
Sim, e.
Falou a famosa, né? Nossa, eu também. Já tenho 2 notificações, não vejo as duas, vejo em casa.
E aproveitando que a gente falou a questão de saúde mental, do Instagram, que causa depressão e tal. Recomendo as pessoas silenciarem as pessoas que causam mal. Tem gente que não percebe...
Para de seguir, né?
Para de seguir. Tem gente que não percebe que aquela pessoa tá fazendo mal. Essa menina tem um corpo maravilhoso. Essa pessoa viaja o mundo. Se tá fazendo mal, dá para silenciar ou para de seguir. Porque...
tem umas meninas muito ricas, né? Ontem eu vi que tem uns vídeos... coisas de luxo que comprei e me arrependi. Sabe, para que você vê isso? Isso não faz bem pra ninguém.
Então silenciem ou parem de seguir as pessoas que fazem mal, que vai fazer um bem, muito bem, pra cabeça de todo mundo.
Aí, boa dica também.
Muito, muito obrigada por receber. Eu falei da prova de inglês, porque eu tenho realmente uma prova de inglês amanhã de manhã.
Quando o podcast for pro ar, a Juliane já vai ter passado na prova e o perrengue vai ter passado, gente.
Né? Tranquilo. Muito, muito obrigada por vir aqui, tipo, a esse horário.
Tá gravando de manhã, sexta de manhã.
Sexta de manhã.
Super solícito.
Obrigada pelo convite.
Adoramos. Podem convidar
isso.
Novamente.
Vamos gravar mais vezes. O Paulo tem um podcast também, né, Paulo? Conta pra gente o nome do podcast.
É o Photocast, né? O Photo com PH em inglês. Que eu falo sobre o mundo da fotografia, influenciadores, redes sociais.
Tá no Spotify.
E algumas outras plataformas. Google Podcast.
Dá pra achar pelo Instagram de vocês, né?
Dá. Tem um link lá no meu perfil.
Tem os cursos também. Raíra tem o blog.
Eu tenho o Instagram Raíra, o Delícia de Blog e o YouTube, que eu dou dicas de empreendedorismo e criação de conteúdo.
E o LinkedIn, né?
E o LinkedIn. Eu sou LinkedIn influencer também.
Olha só.
8 mil leitores no LinkedIn.
A gente vai chamar de novo pra falar de LinkedIn. LinkedIn.
Isso é muito legal. Vamos falar, adoro esse tema.
Então vamos. É isso. Bem, a gente vai deixar os arrobinhas ali na descrição pra vocês encontrarem. Adorei o papo, gente. Muito obrigada. Voltem. Vamos nos encontrar mais vezes.
Vamos.
Muito obrigada. Até
obrigada.
Mais.
Obrigada.
Valeu.
Tchau, gente.